quero ouvir mais no futuro, hein? Muito bom, muito bom. Música bem brasileira também, muito bom. Gostei demais, demais, demais. Amigos, vamos também celebrar. Obrigado. Obrigado também por esse momento especial que proporcionou para nós. Meus amigos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 1. Como falei, Sunday Night Service é um momento especial toda semana. Toda semana, então eu sei que às vezes chega da tarde, particularmente se você for de manhã, está pensando, será que eu vou hoje à noite? Mas sempre quando a gente sai aqui, a gente sai abençoados. Amém? Então, muito importante a sua presença aqui. Hoje à noite nós estamos realmente iniciando esse livro dos Salmos. E o que são os Salmos? Né? Pergunta óbvia, né? Mas os Salmos são uma coleção de poemas líricos escritos por vários autores. Alguns salmos, inclusive, nomeiam seu autor na primeira linha. Por exemplo, Moisés, a gente sabe, ele escreveu Salmo 90. Davi foi responsável, inclusive, para 73 salmos. Salomão, 2. E os salmos são organizados, inclusive, em 5 livros ou coleções. Pelo que nós entendemos, eles foram escritos e coletados gradualmente desenvolvidos junto com o culto ao templo. Os salmos são essencialmente o antigo hinário, pensa nisso, né? O antigo hinário de povo de Deus. Muitas poesias dos salmos foram definidas para ser música, mas nem sempre para música. Os salmos expressam uma emoção do poeta individual, não tão diferente que a música que a gente acabou de cantar, para Deus ou sobre Deus, para comunicar diferentes sentimentos de um salmista. Então, nessa série, a gente vai ver muito sobre salmos. Estudar vários salmos. Salmos de lamentação, salmos de louvor, salmos de ação de graça, também salmos de sabedoria, salmos de vitória. Em suma, o livro de Salmos expressa adoração, ilumina, inclusive, a grandeza do nosso Deus. Assim como foi em área antigo, também pode ser nossa em área moderno. O retrato da adoração nos Salmos nos oferece um vislumbre do coração dedicado a Deus. Então, qual é a minha esperança para nós nessa série? Que cada um de nós cresce em nossa devoção ao Senhor estudando esse livro. Minha esperança é que cada um de nós fique mais enraizado na palavra de Deus. Minha esperança é que nós, como igreja, como um corpo, cresçamos juntos como adoradores de Cristo. Então vamos ficar de pé enquanto nós lemos Salmo 1 hoje à noite. Usando a tradução NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não vão resistir no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A palavra de Deus hoje à noite. Amém? Vocês podem sentar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela presença de Tua Palavra, que Tu possa falar conosco hoje e noite, em nome de Cristo. Amém. Eu quero reconhecer que minha irmã e my brother-in-law está aqui, Christy and Ken. You guys stand up just for a second. A minha irmã, stand up, yeah. errado que ela está aqui, ela mora lá perto de Massachusetts, em New Hampshire. E ela está aqui, então ela tem algumas histórias sobre mim que eu nem quero que ela conte. I said, I'm sure you have some stories about me, né? Mas eu vou falar um pouco sobre meu irmão. Anos atrás, eu lembro que meu irmão mais velho mudou de casa, mudou para a universidade. universidade onde ele ficava, ficava por volta de 2 horas de distância. E nossa família não tinha tanto dinheiro, então enviamos com ele um carro velho para a faculdade que francamente sempre quebrava. Esse carro quebrava. Felizmente, meu pai era um mecânico relativamente bom. Um dia, o carro não ligava lá na universidade, estava no estacionamento lá. Então, no fim de semana, eu e meu pai, a gente foi para lá. E durante 2 horas, a gente dirigiu para lá, num frio armado de inverno, para consertar o carro do meu irmão. Quando a gente estava consertado, na verdade, ele não estava consertado, eu estava segurando a lanterna, né, para meu pai. Mas meu irmão estava lá e ele falou, preciso falar com você. Ele falou, Jay, você sabe, esse estacionamento aqui, esse parking lot, é um pouco especial para mim. Alguns amigos me convidaram para uma festa há cerca de 1 mês atrás, no início do semestre, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Estava no primeiro ano da faculdade, né? Alguns outros amigos me convidaram para um grupo cristão. Eu não sabia o que fazer porque foi a mesma noite. E honestamente, eu gostaria de ir, eu gostava da ideia de ir para a festa. Mas quando cheguei aqui nesse estacionamento, numa noite de sábado, decidindo no último momento em qual eu iria, para a festa ou para o grupo cristão, o Senhor falou comigo. Ele falou para mim que essa seria a decisão mais importante da minha carreira, pelo menos lá na universitária. Eu estava numa encruzilhada, como a gente chama em inglês, crossroads. Eu teria uma vida normal da faculdade, que todos vivam, com todos os prazeres e vícios, ou eu me tornaria parte da pequena família cristã no campus. E ele disse, eu não sei porque o Senhor me mostrou tão claramente a importância desse momento. Só sei que Paulo escreveu que a má companhia corrompe o bom caráter. Quem seriam meus amigos? Quem seriam minhas referências? Qual seria o meu destino? E eu estava pensando sobre isso essa semana. Refletindo sobre meu irmão disse, me lembrou desse salmo aqui, Salmo 1. Porque nela nós lembramos que a verdadeira felicidade, a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade são muitas vezes alcançadas pelo que nós recusamos e desistimos pela glória de Deus. Não é assim? E também nos lembramos que como uma árvore enraizada profundamente, a verdadeira felicidade, bênção e prosperidade são encontradas por aqueles que meditam na palavra do Senhor. E agora olhando para o Salmo 1 que a gente acabou de ler, eu queria que você preste atenção à primeira linha. Feliz. Em inglês nós falamos blessed. Abençoado, feliz é o homem, feliz é a pessoa. A palavra aqui em hebraico realmente significa ser feliz. Se você perguntar o que as pessoas querem, realmente todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço ninguém que fala, eu não quero ser feliz. Well, deve ter algumas pessoas. Mas o problema é que a maioria de nós não tem felicidade. Inclusive, estava estudando isso um pouquinho, fala que 70% dos americanos são infelizes, têm infelicidade. Por quê? A maioria de nós pensa assim, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria feliz. Quem aqui seria mais feliz com mais dinheiro? Ah, gente, vocês são crentes demais. Vocês entendem o evangelho, graças a Deus. Tenho orgulho de vocês. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ficaria mais feliz. Se eu tivesse aquele carro, eu ficaria mais feliz, Se eu pudesse me casar com essa pessoa, eu ficaria feliz. Se não tivesse casado com essa pessoa, eu ficaria feliz. Brincando, gente. Mas tem gente que pensa sobre tudo isso, né? A felicidade tem tudo a ver com cada dessas escolhas. E as pessoas perseguem a felicidade, mas o problema é que a felicidade não é nunca encontrada simplesmente por buscá-la. A felicidade é um subproduto de uma outra busca, é uma busca de santidade. A felicidade que é algo que surge assim, surge ao longo do caminho. E Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, nesse salmo que nós lemos versículo após versículo, descreve a felicidade. Deus tem muito a dizer sobre felicidade, e não é o que o mundo vai dizer para vocês. Não é o que o mundo vai dizer. Então, tem alguns pontos sobre felicidade que esse salmo, expondo esse salmo, nos mostra. Primeiro, a felicidade é encontrada pelo que nos rejeitamos. Felicidade encontrado. Isso é o inverso do que o mundo ensina, pelo que nos rejeitamos. Veja o versículo 1. Como é feliz aquele que não, todo mundo fala não, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se senta no rodo dos zombadores. Não, não, nem. Felicidade? Será, pastor? Recusando? Vemos essa primeira passagem, que é como nós encontramos a felicidade. Aquilo a que dizemos não. É como se Deus estivesse falando, feliz é a pessoa que é marcada pelo que ele não faz, pelas pessoas que ele não encontra, pelos lugares que ele não vai, parece louco. Isso não faz sentido numa cultura de consumo. Desde quando as coisas que nós rejeitamos nos levam à felicidade? Desde quando dizer, eu não vou comer mais naquele churrasco, você se sente feliz? Quem não quer mais picanha? Todo mundo quer picanha, né? Lulu promete isso para todo mundo, né? Perdoe, gente. Desde quando dizer, eu não vou ter outra bebida, vai você fazer feliz, se sentir feliz? Se tiver um pouco mais, você pode se sentir grogue. Melhor dizer, se você estiver fora com os amigos, desde quando dizer, eu não vou ficar, eu vou para casa cedo, eu vou estar com a minha família, mesmo que você sente vontade de ficar a noite inteira lá, faz você naquele momento feliz. Mas a longo prazo, vai trazer felicidade. O poder do que recusamos é muito maior do que nós pensamos. Isso nos leva para a felicidade real. Por quê? Porque felicidade, feliz é a pessoa que entende que dizer não é muitas vezes o primeiro passo para uma vida de bênção e prosperidade. Agora, o que Deus nos chama a dizer não? Três coisas. Primeiro, Ele nos diz para dizer não para maus conselhos. Maus conselhos. Mãos, é uma palavra difícil para mim. Né? Maus, não mão, maus, mãos. Sei lá. Como feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios? O primeiro perigo aqui é andar com os perversos, que nos dão maus conselhos. Amigos, precisamos prestar atenção com quem nós passamos tempo, porque as pessoas com quem nós passamos o tempo são as pessoas que vão nos aconselhar. E hoje em dia, não simplesmente a pessoa com quem você passa tempo, mas o device que você passa tempo. Às vezes o device é mais sinistro, mais complicado do que uma pessoa mal. Amigos, nós precisamos prestar atenção, porque no final das contas existem duas maneiras rápidas para desastre. Presta atenção, não receber nenhum conselho de ninguém ou receber conselho de qualquer um. Às vezes, utilizando o celular, você está recebendo conselho de qualquer um. É mau conselho, o conselho que não é de Deus. Ou você cai no outro, nunca recebendo conselho de ninguém que você acha que você sabe tudo. Alguns de nós caímos de um lado ao outro. Alguns de nós ouvimos o conselho de todo mundo. Outros não têm nenhum discernimento. E vivemos, às vezes, confusas espiritualmente. Acreditamos que todos à nossa volta têm as respostas. E não meditamos na própria palavra de Deus que nos dá a resposta. Há um antigo ditado que diz, aquele que constrói usando o conselho de cada homem vai ter uma casa torta.
E não é verdade? Tenha cuidado para que você esteja filtrando as vozes ao seu redor. Não aceite o conselho de todo mundo. Hoje vocês não ouvem, hoje de nós não ouvem o conselho de ninguém. Pensamos que sabemos tudo. Às vezes as pessoas andam com Jesus por muitos anos e acham que eles sabem tudo. Aquela pessoa meio arrogante, né? Até conhece muita teologia, mas é muito arrogante às vezes, achando que ele sabe tudo. Inclusive, são as pessoas mais complicadas para o pastor lidar. Às vezes, pessoas que podem destruir igrejas, que eles não têm humildade. Pena que eles sabem tanta coisa, mas não evidenciam o fruto do Espírito Santo. Todos nós precisamos do conselho de Deus, conselho dos outros. Medite na palavra, procure o conselho de Deus. Em segundo lugar, Deus nos chama a dizer não a mente de maus conselhos, a más companhias. Ou ficar no caminho que os pecadores tomam, é que a Bíblia diz. Então, a segunda parte é não parar no caminho dos pecadores. Isso significa, inclusive, demorar, ficar por algum tempo, não se afastar. Melhor dizer o seguinte, aqui está o ponto. Se você seguir os passos daqueles com conselhos ruins, logo você vai estar entre aqueles que o dão. Então você deve passar tempo com pessoas que vão abençoar sua vida, que vão dar vida para você. E tenha cuidado com pessoas de mau caráter, né? Todos os dias você tem a escolha em termos de com quem você vai passar tempo. Pessoas que vão apontar você para Cristo ou não. Às vezes nós não temos a opção, mas quando nós temos a opção, vamos fazer o nosso melhor. Ah, você fala, mas pastor, Jesus foi um amigo de pecadores. É verdade. Well, primeira coisa, você não é Jesus. Não estou dizendo que não pode ter amigos pecadores, mas Jesus é divino. Então ele tinha um poder absurdamente mais do que você e eu temos. Mas ele não saiu com eles para se tornar como eles. Mas sim, pelo seu exemplo, eles queriam se tornar como ele. Está entendendo a diferença? Os cristãos que movem o mundo, não deixam o mundo movê-los. Terceira coisa, Deus quer que nós digamos não às más ações também. Então, além de mau conselho, mau companhia, também más ações. Nem se assentam, a Bíblia diz, na roda dos escarnecedores. Hoje em dia, nós não precisamos olhar muito longe para ver as pessoas zombando. Todo mundo está zombando, né? A internet é zombar, muitas vezes. A gente não precisa olhar muito longe para achar pessoas críticas, absurdamente críticas e cínicas. Elas são toda parte. Inclusive, alguns acham que é quase um dom espiritual zombar os outros. Mas Deus está olhando para nosso coração. Qual a nossa motivação para zombar? Você percebe que quando você zomba alguém, você está zombando alguém que está criado na própria imagem de Cristo. Amém? Então, tenha cuidado com isso. Então, Deus está dizendo para nós, diga não a mau conselho, não a má companhia, não a ações ruins, não ande com os ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se sente na roda dos zombadores. Isso aqui é a parte incrível. Quando a gente recusa todas essas coisas, é o primeiro passo para a felicidade. É por isso que, nesta passagem, a pessoa feliz é descrita pela que ele declina. Por quê? Porque ele está perseguindo a santidade. Que coisa linda, né? Agora, Deus não nos diz o que recusar necessariamente, sempre especificamente. Aqui no versículo 2... Na segunda parte, melhor dizer o seguinte, esquece o que eu acabei de falar. Versículo 2, na segunda parte desse salmo, a pessoa feliz é descrita no que ela se deleita. Ok? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei, ela medita dia e noite. Então agora, o salmista parte de todos os não para todos os faça. Faz sentido? Melhor dizer, seu prazer está na lei do Senhor, seu maior tesouro está na lei do Senhor, quer conhecer a palavra de Deus, você deve encontrar prazer em ler a palavra de Deus. Amigos, não temos tempo para simplesmente estudar a palavra. Nós precisamos deleitar na palavra de Deus. Precisamos meditar, desfrutar a palavra de Deus. Veja como você sabe se você tem prazer na palavra. Se você sentir falta quando você não consegue ler a palavra. É como a água. Você precisa da palavra de Deus todos os dias. Será que você pode viver sem água? Pode dizer, well, Pastor Jay, eu não me deleito com água. Eu prefiro outras bebidas que estão lá. Eu gosto de bebidas energéticas, refrigerantes, limonadas, suco, cerveja. Deixa eu falar algo assim para vocês. Se você está no meio de um deserto seco, você está com muita sede, e todos esses tipos de bebidas aparecem junto com água, que tipo de bebida você vai querer naquele momento? Água. Se você está morrendo de sede, você quer que alguém te dê uma bebida com todo tipo de aditivos, né? Não, você prefere o sabor puro, limpo, simples da água. A água é como a palavra do Senhor. Você não pode viver sem ela. Você precisa de água dia e noite, assim como você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. O problema é que a maioria de nós tem problemas para se deleitar na palavra, em receber essa água. Mas devemos nos deleitar com ela, porque é a coisa mais saudável para nossas almas e para nossos corpos. A gente não precisa nada mais importante para o corpo humano do que água. Às vezes eu bebo muito rápido e não aproveito a água. Eu devo beber às vezes mais devagar, falando em termos de analogia, espiritualmente, para realmente aproveitar tudo que eu tenho com a palavra de Deus. Então, a segunda parte aqui, meditando o Senhor dia e noite no idioma original, né, dá a pressão de pastar continuamente na palavra. Está me entendendo? Consumo contínuo na palavra, mas de uma maneira lenta. Mas eu estou com pressa, pastor. Eu só tenho 5 minutos para ler a palavra. Nós não poderemos realmente nos deliciar e meditar na palavra quando a gente faz sempre rápido. Você precisa aproveitar. Talvez alguns de vocês entrou naquele restaurante. Ok, se você é rico, você não vai entender essa coisa que eu vou falar aqui, tá bom? O rico não vai entender. Quem não é rico vai entender. Vai para um restaurante e pega aquela restaurante rico, você está um pouco mais elevado, então você chega lá, eles trazem aquela garrafa de água, muito chique. Você, pobrezinho, né? Cara, essa garrafa vai ser R$50. Quando você está naquela jantar e está prestando atenção quanto você gasta, você vai beber essa água devagarzinho, não vai? Quem aqui pode entender? Porque você não quer gastar segunda, 40, 50 reais para essa garrafa de água grande para todo mundo. É verdade, não é? A Bíblia ensina, quando a gente consegue deleitar, aproveitar, beba lentamente, a gente vai aproveitar ao máximo. A gente vai aproveitar ao máximo. Deus está procurando pessoas que queiram se deleitar na palavra dele. E fazendo assim, a gente está se deleitando em Cristo. É como a árvore plantada, próxima coisa, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Então, bebendo essa água, a gente vai produzir fruto. Essa passagem realmente é semelhante a João 15. Permanece em mim. Essa árvore plantada significa que a gente vai permanecer nele. Você já conhece uma pessoa que não parece muito plantada? Que quem está dentro e fora, sempre de um lado para o outro com o Senhor, está fazendo 1000 rededicações à vida dele ao Senhor, 40 vezes. Deus está procurando um povo firme, um povo permanente, como uma árvore que é enraizada, que as raízes são raízes, perdão, são profundas. Meu pai tinha fazenda, né? E o governo disse a ele, você poderia plantar igrejas aqui, inclusive, não igrejas, árvores aqui. E plantando árvores vai ajudar com a conservação daquela área. Então a gente vai pagar você para plantar árvores. Eles fazem nos Estados Unidos. E ele plantou muitas árvores, milhares de árvores. E quando eu vou para casa agora, tem essa floresta lá ao redor da nossa fazenda. Fazendazinha, né? E é muito lindo. E agora cada vez mais é firme. Essa floresta. É isso que acontece com a gente. Quando nós estamos somente deleitando, bebendo, enraizados em Cristo. Como você acha que a igreja forte parece? Uma floresta maciça, né? É melhor dizer massiva, né? Não sei a palavra em português, mas big. Cheia de árvores, com raízes profundas. Árvores que permanecem. O nosso campus aqui, o nosso ministério aqui, iniciou, well, não iniciou, mas quando cheguei 6 anos atrás, 250 pessoas, agora 1.500 pessoas. Sabe por quê? Não porque eu sou great, ou porque simplesmente outras questões, mas porque nós temos muitas pessoas que estão enraizadas como árvores, que atraem outras pessoas, que plantando, tem plantado o evangelho na vida de muitas pessoas, discipulado pessoas, impactado as pessoas, espalhando as boas novas de Cristo. E cada vez mais firme, cada vez mais forte, cada vez mais uma floresta, uma igreja forte. Porque cada um está bebendo de Cristo. Que coisa linda, amém? Não é lindo ver isso? É uma obra do Espírito Santo. E melhor quando isso acontece gradualmente, inclusive, que vai permitir tempo para cada um enraizar a própria palavra. Talvez você fale para mim, mas eu não sinto que eu estou dando fruto. Mas Deus diz que você vai dar frutos se você permanecer na videira. Fruto que vai durar. Versículo 3, como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. A sua preocupação não é dar fruto sempre. Sua preocupação é ser fiel. A fidelidade procede sendo frutífero. É Deus que vai dar fruto. Tem épocas no meu ministério, 0 fruto. Mas eu tive fidelidade. Tem outras épocas, muito fruto. Fidelidade. Mesma coisa em sua empresa. Fidelidade, perseverança. Fidelidade, perseverança. Eventualmente, você vai colher fruto. A menos que Deus soberanamente decidir outra coisa, que às vezes ele é soberano, né? Mas na grande maioria, a gente vai experimentar esse fruto. Amém? Alguém que está cheio de frutos, refresca os outros constantemente. Refrescar é uma coisa muito linda que acontece quando nós estamos junto com outros irmãos. Esse salmo também fala de perseverança e cuja folhas não caiam. A pessoa feliz e abençoada não desiste. Ele persevera como a folha de uma árvore que é carregada e anexada firmemente aos galhos e à raiz da árvore. Uma folha, inclusive, que não murcha. Ele não é com o tipo de pessoa que sempre está mudando de ideia. Ele está enraizada na palavra de Deus, enraizado na palavra de Deus. Qual é o resultado? Prosperidade. Biblicamente, prosperidade. O que quer que eles façam, prospera. Hoje, Pastor Jay está pregando o evangelho de prosperidade, porque está aqui. Amém? Não tem problema, porque está na Bíblia. O que quer que eles façam, prospera. Essa é a prosperidade biblicamente. Não é que você vai ter um novo carro se você declarar com palavras mágicas. É que quando você medita na palavra de Deus, quando você recusa, milagrosamente Deus vai te dar felicidade, ele vai prosperar sua vida em vários aspectos. Amém? A pessoa que está conectada a Deus é abençoada, tem uma vida que é marcada pelo crescimento e refúgio. Essa é uma feliz, descrito pelo que ele declina, descreve o que ele tem prazer, descrito pelo que ele representa e, finalmente, descrito pelo que ele difere. Não é a casa dos ímpios, versículo 4. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não vão resistir no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, neste salmo é descrito antiteticamente. O primeiro conjunto dos versículos escreve uma pessoa e os versículos finais nos lembram dos perversos. Um abençoado, feliz, frutífero, o outro perece. Versículo 4. Os ímpios são como palha. Você sabe o que é palha? É a pele pequena com uma cobertura em torno da espiga de milho. É pequena, inclusive, a cobertura de um grão de trigo. E pensa nisso. O milho e o trigo fornecem alimento, mas a palha fornece nada. A palha é algo que está completamente, completamente à vontade do vento. Quando a palha é removida, o vento, inclusive, vai jogar em qualquer direção que deseje ir. Assim que nossas vidas são sem Jesus. Os ventos da cultura vão julgar as pessoas, a pessoa desenraizada, onde quer que deseje. Mas não assim com a pessoa piedosa. Ela está enraizada na palavra de Deus. Ela também está produzindo fruto. O que ele faça prospera? A pergunta para nós hoje à noite. A sua vida está aparecida uma árvore ou mais como uma pilha de pele morta, de palha? Ou você está como uma árvore profundamente enraizada em Jesus Cristo? Alguns de nós, alguns de vocês são profundamente enraizados. Talvez você não perceba, mas outros de vocês, talvez você não perceba, outros de vocês, mas vocês estão numa encruzilhada também. O mundo está cada vez mais chamando você para entrar. Alguns de vocês têm aceitado, melhor, aceito essa oferta, exceto que agora você está percebendo. Ativei essa pregação, se Deus quiser, hoje à noite, que você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa recusar. Você precisa abraçar Jesus. Você precisa meditar na palavra. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida diferente. Deus vai abençoar você profundamente. Você vai ter mais felicidade e você vai prosperar. Tudo isso nós temos em Cristo. Todas as bênçãos espirituais nós temos em Cristo. Há apenas um que pode nos permitir viver uma vida que é plantada por ribeiras de água, produzindo frutos na estação certa, cuja folha não murcha e em todas as coisas prosperará, é uma vida com Cristo. A pergunta é, você conhece esse Jesus? Você tem relacionamento com esse Jesus? Você conhece alguém que pode providenciar para você a verdadeira felicidade? Você está disposto a recusar o que o mundo dá e, em vez disso, perseguindo o seu Salvador, o único que importa? Eu oro que sim. Eu oro que sim. Mais uma vez, voltando à nossa escritura, hoje da noite. Como feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa foi a exposição hoje à noite de Salmo 1. Espero que fosse uma bênção para vocês. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai louvar Deus, se a banda está aqui. E logo depois, a gente não terminou, porque hoje à noite a gente vai batizar duas pessoas.